um filme realizado em 1956, Le Ballon Rouge, Balão Vermelho. Esse filme é do cineasta Albert Lamorisse. Albert Lamorisse convidou o filho dele, uma criança que contracena com o pequeno balão pelas ruas de Paris, 1956. Uma metáfora para os nossos dias, muito bonita, que mostra, entre outras coisas, entre outros elementos, como ultrapassar os elementos que circunscrevem muitos dos seres humanos na nossa época. O filme é um menino que anda pela cidade com o balão. Às vezes é o balão que anda com ele. Uma metáfora muito bonita, com um final belíssimo, mostrando como podemos, respeitando o nosso ambiente, ir além dele, ir lá fora. Junto com este filme, trabalharemos a obra de Irving Goffman. Irving Goffman foi um dos principais pensadores, muito polêmico, do século passado. Irving Goffman, judeu canadense, escreveu a obra Representação do Eu na Vida Cotidiana, um clássico do pensamento, uma das obras muito importantes do século passado nos Estados Unidos e no Canadá, um impacto em vários lugares do mundo. Ele faz uma leitura do ser humano no seu cotidiano, a partir dos nossos modos que ele equivale a elementos teatrais. Uma obra que traz várias inspirações sobre a circunscrição e, de certa maneira, os limites de muitos dos seres humanos da nossa época. Por último, a obra de André Neves, Lá Fora. André Neves, o jovem autor, já trabalhamos obras dele nos nossos estudos, reside em Florianópolis, e acaba de publicar, em 2022, mais um livro muito, muito inspirado, muito bonito, sobre camaleões que viviam num lugar onde não havia cores e eles se achavam todos iguais. Não havia diferenciação. Assim tinham dito para eles, que todos somos iguais. E eles, mesmo sentindo às vezes, cada um sente diferente, cada um compreende diferente, mesmo assim, estavam convencidos que não era assim que isso se passava. É a história, assim inicia a história Lá Fora, de André Neves. Muito bem. O Irving Goffman, ele define, muitas páginas depois do início da obra dele, dois dos conceitos fundamentais que nortearão todo o trabalho dele. Primeiro é o conceito que ele usa de representação, e ele explica: venho usar o termo representação para me referir a toda atividade de um indivíduo que se passa num período caracterizado por sua presença contínua diante de um grupo particular de observadores e que tem sobre estes alguma influência. Eis o que ele quer dizer, então, como representação. Um parente não distante do que denominamos comportamento, né? Depois ele prossegue. Será, e o conceito também de fachada, que é o equipamento expressivo de tipo padronizado intencional ou inconscientemente empregado pelo indivíduo durante sua representação. Então, os elementos que a pessoa utilizará no uso desses comportamentos. Com isso, podemos ir diretamente agora à obra do autor. O Irving Goffman fez uma crítica de sua sociedade, sua época, no final dos anos 50, meados dos anos 50 para o final, do mundo como ele o percebia. E ele via neste mundo que nós, em grande parte, representávamos, tal qual atores, nos nossos relacionamentos, na nossa maneira de viver, e muitos esquecidos disso acabavam levando essa representação a índices preocupantes. Se ela de uma forma ou de outra existiria de qualquer maneira, isso é um problema. Mas existir como ela existia, isso trazia ao pensador uma grande apreensão. Então ele inicia dizendo: quando um indivíduo chega à presença de outros indivíduos, estes geralmente procuram obter informação a seu respeito ou trazem à baila as informações que já possuem. Estarão interessados na sua situação socioeconômica geral, no que pensa de si mesmo, na atitude a respeito deles, capacidade, confiança que merece, etc. Embora algumas dessas informações pareçam ser procuradas quase que como um fim em si mesmo, há comumente razões bem práticas para obtê-las. A informação a respeito do indivíduo serve para definir a situação, tornando os outros capazes de conhecer antecipadamente o que se esperará deles e o que dele podem esperar. Assim informados, saberão qual a melhor maneira de agir para obter uma resposta desejada. Goffman, nessas primeiras partes do trabalho, localiza o problema, a questão, e nos diz: estamos diante disso. Sobra espaço para, de fato, a pessoa, o ser humano, se manifestar a partir de suas intuições, sensações, impressões? Ou esse ambiente se torna tão limitado, tão restrito, que o que o ser humano poderá mostrar, que mostre dessa forma? Será assim? Algumas páginas depois ele diz que um indivíduo, quando chega diante de outros, suas ações influenciarão a definição da situação que se vai apresentar. Às vezes, este indivíduo agirá de maneira completamente calculada, expressando-se de determinada forma somente para dar aos outros o tipo de impressão que irá provavelmente levá-los a uma resposta específica que lhe interessa obter. Outras vezes, o indivíduo estará agindo calculadamente, mas terá, em termos relativos, pouca consciência de estar procedendo assim. E, ocasionalmente, irá se expressar intencional e conscientemente, de determinada forma, mas principalmente porque a tradição de seu grupo ou posição social requer este tipo de expressão, e não por causa de qualquer resposta particular. E assim ele segue exemplificando, sempre mostrando que o ser humano agora utilizará, em grande parte, estes elementos de ambientação, de relação, de movimentação. Na medida em que os outros agem como se o indivíduo tivesse transmitido uma determinada impressão, podemos ter uma perspectiva funcional ou pragmática e considerar que o indivíduo projetou efetivamente uma certa definição da situação e efetivamente promoveu a compreensão obtida por um certo estado de coisas. Ainda que pareça muito formal o modo como o autor colocava as questões, Goffman, muitas vezes ele abre mão da fundamentação para se ater à descrição dos elementos que ocorrem. E ele faz isso, entre outras coisas, por meio de grandes e longas citações, mas isso localiza o leitor não apenas na sociedade norte-americana, mas faz as conversações com sua própria sociedade. Ele diz que a forma que há um controle sobre esse papel do indivíduo, tá? Não é um indivíduo que simplesmente ele decide agir assim. Isso passa por um crivo que vai de instituições, leis, normas, épocas, costumes. Ele diz: essa forma de controle sobre o papel do indivíduo restabelece a simetria do processo de comunicação e monta o palco para um tipo de jogo de informação, um ciclo potencialmente infinito de encobrimento, descobrimento, revelações falsas e redescobertas. Quando permitimos que o indivíduo projete uma definição da situação no momento em que aparece diante dos outros, devemos também ver que os outros, mesmo que o seu papel pareça passivo, projetarão de forma passiva uma definição de situação. Ou seja, ele trata de uma interação. Nessa interação, o indivíduo manifesta esse papel protocolar, estereotipado segundo aqueles contextos, e os outros que estão com ele mostram o quanto ele se ajusta a isso, o quanto ele se afasta disso, o quanto isso de fato é vida, entre outros elementos. E dá todo tipo aqui. Mais tarde no livro, ele vai segmentar isso em vários setores da nossa sociedade, dos nossos cotidianos, para aprofundar e matizar cada um desses elementos. À medida que a interação dos participantes progride, ocorrerão, sem dúvida, acréscimos, modificações neste estado inicial de informações, mas é indispensável que estes desenvolvimentos posteriores se relacionem sem contradições com as posições iniciais tomadas pelos diversos participantes, ou mesmo sejam construídos a partir delas, pois isso confere, entre outras coisas, uma aparente coerência ao que está se passando, não é? A esse jogo, a essa movimentação. Alguns colocam isso que o autor fala de um modo pejorativo, um modo nocivo, como se necessariamente sempre fosse assim. No entanto, em alguns lugares, vezes e épocas, há espaço e às vezes mesmo a necessidade para que, através desses elementos e outros relacionados, possamos ir além destas composições. Não se trata de colocar o mundo, então necessariamente precisa ser assim. Em parte ele é assim, mas como através dessas partes, por elas, com elas, entre elas, podemos nos deslocar para além disso? É possível? Na obra Le Ballon Rouge, de 1956, o Lamoriz, esse cineasta, nos mostra como, na opinião deles, poderia ser feito. O menino encontra um balão, um pequeno balão. Observem que na filmagem, o diretor e também roteirista, escritor da obra, ele coloca uma Paris muito distante dos cartões de fotografia. Ele coloca uma Paris cinza, uma Paris que lembra muito pouco a Paris que conhecemos. E isso faz destacar o menino e o balão. Vou partilhar a tela com os senhores para que possamos ver um trecho desta linha.
crois que je vais en classe. Et surtout, ne lâche pas. Hein?
Quem expulsa o balãozinho? Quem o coloca para fora? Quem não o deixa entrar no vagonete que leva as pessoas até a escola, até o trabalho? Quem não quer saber dele? E quem o procura? Quem interage com ele? Observem que o pequeno balão empresta cores à vida. Alegria. O cachorrinho brinca com ele. O menino brinca com ele. Ele brinca com o menino. Quem é esse balãozinho? É a alegria, é a esperança, é um modo de viver que ultrapassa aquela base cotidiana, aquelas normas cotidianas, aquele cotidiano que parece cada vez mais prender do que propriamente libertar e deixar que as pessoas se expressem, que sejam de maneira respeitosa, amorosa, o caminho que se oferece para elas. O André Neves, agora em 2022, na obra Lá Fora, ele faz um questionamento que lança várias conversações a isso. Ele diz que a história começa quando os camaleões habitavam um reino sem cor, muito semelhante a Paris que o Lamoureux nos propõe e que vimos com o filho dele, se chama Pascal Lamoureux, é esse menino que faz o personagem, numa Paris também sem cor. E o André Neves, ele prossegue dizendo que esse lugar que não tinha cor era administrado por um imperador que ordenava o seguinte, ele dizia, ignorem a vida lá fora, o mundo inteiro é igual, tom sobre tom, gritava para todos os que estavam lá com ele, esse imperador. E aí ele diz que como é que era estratificado esse reino, né? Desde o imperador até os soldados, os súditos do imperador. Todos vivendo nesse lugar sem cor, sem nada. E que na margem desse reino havia seguranças que zelavam e camuflavam o império. Camuflavam com flores, com pétalas que não tinham cor também. tudo cinza, tudo não tinha nenhuma variação, tudo acinzentado. E, aliás, nesse lugar, as pessoas eram convencidas que tudo que elas sentiam, tudo que elas acreditavam eram, por dentro, por fora, era exatamente igual assim para todo mundo. E elas acreditavam nisso. Era uma das formas de manter esse reino dessa maneira. Como muitas pessoas que viveram em Paris de 1956, que La Maurice nos mostra, expulsavam o pequeno balãozinho de suas casas, não permitiam que ele entrasse nos vagonetes, que ele andasse calmo pelas ruas. Muitos queriam viver aquele espaço sem cor, achando que para onde fosse tudo seria igual, que não há um lá fora, não há um além. O André Neves diz que acontece que um dia um desses camaleões, por descuido, por distração, por curiosidade, acabou indo para fora do reino. E ele vê uma daquelas flores esverdeadas, agora não mais cinzas. Ele fica encantado com aquilo. E vê um camaleão. Reconhece um camaleão como ele era um camaleão, só que diferente. Colorido, esverdeado. E ele pergunta: o que és? Ele diz: eu sou um camaleão, assim como tu és um camaleão. Mas você é diferente. Ninguém é exatamente igual quando possui desejos. Disse esse para ele. Para ele tudo era novo. E esse que o recebeu, assim que ele saiu, foi ao lá fora. E ir lá fora não é necessariamente um lugar geográfico. Você vai lá fora, muitas vezes, quando você, como o Pascal Lamoriz, quando ele conversa com esse pequeno balão, quando ele se encanta com esse pequeno balão, ele já está indo lá fora. E ir lá fora não é um ato que exige um desrespeito para com a coletividade tal qual se construiu. Esse ir lá fora é uma alteridade que propõe melhorias, desenvolvimentos, um respeito, uma amorosidade, como o menino fez e como vemos na obra do André Neves. Então, ele diz que dia após dia ele apresenta esses elementos e ele nota que ele começa a se encantar. Ele anda pelos bosques e tem aromas, tem texturas diferentes. Ele experimenta substâncias, folhas e tem gostos diferentes, multicoloridas. Ele fica muito feliz com isso. E ele não consegue esconder isso daqueles que ficaram lá dentro. Ele se aproxima da volta e eles olham com um aspecto muito pouco amistoso para o que ele estava fazendo. No reino, a novidade foi impossível de esconder, de fato. E os outros ficaram muito apreensivos com o que ele andava fazendo. Ele mudou. Ele tinha várias cores agora, como camaleão. E quando ele se dá conta, muitos que estavam lá no reino vêm com ele. Dão as mãos e brincam, e ficam, sorriem, ficam curiosos, alguns ficam um pouco assustados. Muitos resolvem sair em direção ao que estava acontecendo. E aí o imperador não gosta nada disso. Fica muito furioso. Começa a gritar com eles. Dizer: vocês vão embora, ordenou o imperador. Aqui somos todos iguais. E manda todo mundo, esses que tinham saído para ver essas cores e que agora estavam com várias cores, o imperador não quer saber disso. Dessas diferenças, não, ele quer que todos sejam exatamente iguais. E eles partiram. A maioria, tanto, manteve-se ali, sem olhar lá fora, sem correr riscos, seguros do que sabiam ser no império do imperador. Bem, o que há lá fora que é tão ameaçador? Não é? O que há lá fora que causa tantos medo, ameaça a isso que está dentro, que é circunscrito. Como na história do pequeno balãozinho colorido, o que eles estão causando que possa trazer algum transtorno? Estão conversando de maneira amistosa, propondo alternativas, propondo desenvolvimento, propondo diálogos, apenas isso. Mas o Irving Goffman mostra que a questão às vezes traz elementos realmente que vão preocupar tanto quanto esse ator existencial. Toda a vida dele está construída com isso. Todo o modo dele ser está construído com isso. Ele pode, de fato, além disso? Será que o medo não resiste, não reside aí, nessa perspectiva de perder o que ele lutou tanto para ter, para ser? Não há uma maneira de poder ser diferente, dele poder continuar tendo esses elementos? E há muitas outras perguntas. O Goffman escreve: quando o indivíduo se apresenta diante dos outros, terá muitos motivos para procurar controlar a impressão que estes recebem da situação. Ou seja, não é só esse indivíduo que está se apresentando. É ele e a situação que se propõe ali naquele momento. Este trabalho trata de algumas das técnicas comuns que as pessoas empregam para manter tais impressões, bem como de algumas das contingências habituais associadas a seu emprego. Para alguns é extremamente difícil. Eles morrem fazendo isso e não sabem como fazer diferente. Depois de um longo trecho no qual ele especifica os termos, para os nossos propósitos aqui, e veremos um apanhado do trabalho dele, podemos seguir adiante. Então, o Goffman vai falar agora desses comportamentos, dessas representações especificamente. Ele diz: um indivíduo desempenha um papel, implicitamente ele solicita, então, de seus observadores que levem a sério a impressão sustentada perante eles. Ainda que o indivíduo muitas vezes saiba que está fazendo um personagem, um papel, para ele é importante que isso tenha, seja verossímil, que seja dentro do contexto, tenha a relevância apropriada, não é? O autor prossegue: pede-lhes para que acreditem que o personagem que vem no momento possui os atributos que aparenta possuir, que o papel que representa terá as consequências implicitamente pretendidas por ele e que, de um modo geral, as coisas são o que parecem ser. Eis um dos problemas na concordância disso. Muitas vezes, por melhor que tudo se passe, é uma falácia com relação ao que de fato está se passando. Nem sempre será fácil diferenciar isso. E por vezes, nessas representações, nesses comportamentos, que são necessários, às vezes, numa sociedade, uma mãe na educação de um filho, uma mãe, às vezes, explicando para um filho o que se trata, a leucemia que ele tem, ou coisas assim, por vezes. Esses papéis são importantes, essas representações, elas têm seu lugar. A questão que o autor propõe é: qual é esse lugar? Qual é essa dimensão? Até onde podemos lidar com isso? Ou isso pode ir tão longe que nos tornamos escravos desses papéis e já não sabemos ser qualquer coisa sem eles, sem que eles nos digam o que somos? Bom, então ele indica alguns extremos a que isso pode chegar e são graves. Ele explica como se dá a fachada dessa representação, ou seja, os recursos, né, que a pessoa, que o indivíduo utilizará, o cenário e outras coisas que a pessoa vai utilizar. Ela precisa, às vezes, mostrar um belo automóvel, uma bela casa, um cartão de crédito importante. Isso compõe o cenário, né? Tal qual para um professor, por exemplo, nos nossos livros. as coisas que nos habitam. Até onde isso de fato nos habita, como elemento verossímil ou como uma composição de algo que já tem tão pouco a ver conosco. São questões que surgirão ao longo desse caminho. Ele aproxima muito a fala dele da representação teatral. Para o autor, em algumas partes, isso praticamente coincide. Não é? A pessoa não se dá conta como isso se passa. E aí ele pontua os vários elementos, como, por exemplo, a idealização. Ele fala, outro importante aspecto desse processo que se dará pela socialização, a saber, a tendência que os atores têm a oferecer a seus observadores uma impressão que é idealizada de várias maneiras diferentes. A noção de que uma representação apresenta uma concepção idealizada da situação é muito comum, sem dúvida, escreve o autor. Bem, esse elemento idealizado depois encontrará muitos problemas, provavelmente. Ao mostrar uma atitude, seja num relacionamento afetivo, seja numa amizade, seja numa relação de trabalho, seja numa relação social, seja num encontro fortuito, ao trabalhar e apresentar o indivíduo esta face idealizada, como será depois, quando tiver que conviver com a pessoa no cotidiano? Ele conseguirá manter isso? E se essa pessoa no cotidiano, por exemplo, gostar desta idealização e não do indivíduo, aos poucos, a convivência do cotidiano se mostrará. Como será? Ele reforçará a maquiagem para parecer cada vez mais aquele personagem que ele montou? Ou ele, após estar seguro do relacionamento, via casamento, via contrato social e outras coisas, relaxará e mostrará de fato não mais aquele papel? Mas será que ao ler isso via impostura e posição sincera, não estaríamos reduzindo todo esse processo? Será que esses dois elementos, assim como milhares de outros, não fazem parte da configuração que compõe de fato uma pessoa? São questões que surgem a partir desses elementos. Algumas páginas depois, Goffman escreve: se um indivíduo tem de dar expressão a padrões ideais da representação, então terá de abandonar ou esconder ações que não sejam compatíveis com eles, como acabei de colocar. Quando tal conduta imprópria é, em certo sentido, satisfatória, como muitas vezes acontece, verifica-se então comumente que o indivíduo se entrega a ela secretamente e, desse modo, o ator pode abster-se do bolo e comê-lo também. Por exemplo, na sociedade norte-americana, descobrimos que crianças de 8 anos alegam falta de interesse por programas de televisão que são dirigidos a de 5 anos ou 6 anos, mas às vezes, furtivamente, assistem a eles. É apenas um dos muitos exemplos que ele vai colocar aqui. Mas o que acontece se, nesses elementos que funcionam por vezes como impedimento, a pessoa conseguir ir além deles? A pessoa conseguir, o ser humano, conseguir encontrar brechas, elementos de configurações outras? O que acontece se gradativamente, entre esses papéis que a pessoa coloca de representação, de maneira porosa, cada vez mais puder fluir o que de fato vai nela? Como poderia ser isso se essa for a intenção, se esse for o caminho? Uma das ilustrações vem da obra do Lamoriz. Vou partilhar a tela com os senhores para vermos como isso pode se propagar para muito além de papéis que tentam enjaular, que tentam engessar, tentam aprisionar a alma. como ela encontra espaços de uma maneira tão simples às vezes, tão poética, com gotinhas de orvalhos. Isso às vezes é possível. Vamos ver o que o cineasta propõe a nós. ou uma das perguntas para isso, ou um dos caminhos para isso, pode ser o fator de porosidade. Se gradativamente, a partir das limites, das imposições, que para alguns trazem limites muito severos, armadilhas conceituais muito severas, se para algumas dessas pessoas for possível o elemento da porosidade, pequenas gotas orvalho de inspiração, de poesia, de amor, de pensamento, de reflexão e de tantas outras coisas que variarão, aliás, para cada pessoa, conforme seus contextos, suas histórias de vida, talvez esse fator de porosidade possa levar a algo que fará toda a composição diferente dessas questões, abrindo novos caminhos. Isso talvez possa ser assim. É uma das alternativas prováveis. O Goffman, em sua obra Representação do Eu na Vida Cotidiana, não traz um retrato tão promissor quanto o que acompanhamos no Lamorris. Ele escreve: encontramos com frequência atores que alimentam a impressão de ter motivos ideais para assumir o papel que estão representando, que possuem as qualificações ideais para o papel e que não precisam sofrer quaisquer indignidades, insultos, humilhações ou fazer acordos táticos e tácitos para consegui-lo. Conquanto essa impressão geral de compatibilidade sagrada entre o homem e sua atividade talvez seja mais comumente alimentada por membros das profissões mais elevadas. Um semelhante exemplo é encontrado em muitas das profissões menos importantes também. Ele nos deixa uma abertura, ainda que não tão promissora, não é? Ele é muito. Goffman, ele mostra uma apreensão com isso, muito grande, nesses aspectos, como a manutenção do controle expressivo. O autor Goffman escreveu: o ator pode confiar em que a plateia aceite pequenos indícios como sinal de algo importante a respeito de sua atuação. Este fato conveniente tem uma implicação inconveniente. Em virtude da mesma tendência de aceitar os sinais, a plateia pode não compreender o sentido de um indício que devia transmitir, ou emprestar um significado embaraçoso a gestos ou acontecimentos acidentais, inadvertidos ou ocasionais, aos quais o ator não pretendia dar qualquer significado. Ou seja, o controle, por maior que possa ser por elementos mecânicos e artificiais, ele dificilmente será completo. E acarretará uma série de questões polêmicas e elementos complexos. Aliás, através dos quais podemos, e por meio deles, podemos, em muitos casos, ultrapassar essa própria restrição. No entanto, Goffman diz que há uma cegueira existencial para muitos desses elementos. Nas palavras do autor, inclinamo-nos a nos manter cegos para o fato de que essas representações diárias, seculares, em nossa própria sociedade anglo-americana, devem passar muitas vezes por uma rigorosa prova de idoneidade, conveniência, propriedade e decoro. Talvez essa cegueira se deva, em parte, ao fato de que, como atores, somos frequentemente mais conscientes dos padrões que deveríamos ter aplicado à nossa atividade, mas não o fizemos, do que dos padrões que irrefletidamente utilizamos. E, de qualquer modo, como estudiosos, devemos estar preparados para examinar a dissonância criada por uma palavra incorretamente escrita ou por uma combinação que aparece sobre a saia, E devemos estar prontos para apreciar as razões pelas quais um bombeiro hidráulico míope, para garantir a impressão de força bruta em sua profissão, acha necessário guardar precipitadamente os óculos no bolso quando a aproximação da dona da casa transforma seu trabalho em uma representação. Ou seja, o próprio trabalho, as próprias questões que surgem nesta manutenção deste ato de dramaturgia que vai levar a vida da pessoa para uma espécie de espetáculo pessoal dela, ela se tornará cega para muitos dos elementos, não verá muitas das contradições, dos paradoxos. E também sua energia estará toda empregada na manutenção do controle dessas exposições. A coerência expressiva exigida nas representações põe em destaque uma decisiva discrepância entre nosso eu demasiado humano e nosso eu socializado. Um dos problemas mais importantes que a obra traz. O eu demasiadamente humano nosso, que tem necessidade de amor, que tem necessidade de troca, que tem necessidade de crescimento, que tem necessidade de um humanismo que o habita, com relação a esse eu socializado, que é um eu de uma dramaturgia, de uma encenação, um choque. Para alguns, um choque pequeno, um choque que eles querem correr, que já entenderam e querem manter, dado que esse eu que eles de fato imaginam que são, para eles às vezes é muito pobre. Eles preferem esse eu da dramaturgia, da encenação, que para eles mostra muito maior a riqueza de que eles têm, como coloca o autor Goffman. Outros tentam fazer uma conciliação e acabam entrando em problemas ainda maiores. Outros conseguem essa conciliação. Outros preferem um purismo e uma volta a esse eu que não é idealizado. Às vezes conseguem, perdem espaço na sociedade, às vezes constroem espaço na sociedade e brincam com seus balões na sociedade e assim sucessivamente. O Goffman diz que, bom, ele ilustra quando entra na fachada, nos recursos que a pessoa vai utilizar. Ele diz que às vezes a própria fachada vai levar a pessoa a caminhos tão mais distantes e complexos que ela mesma nem sempre entenderá o que está se passando. Inclinamos-nos a considerar as representações verdadeiras como uma coisa não organizada propositadamente, sendo produto não intencional da resposta inconsciente do indivíduo aos fatos da sua situação, e tendemos a julgar as representações tramadas como algo que foi pessoalmente montado, um elemento falso colado ao outro, uma vez que não há uma realidade a qual os elementos do comportamento fossem a resposta direta. Bom, ele diz que há indivíduos que de fato vão acreditar que as coisas são dessa ordem, mas há indivíduos que andarão por outros caminhos, por outros lugares e de outras maneiras. Temos aqui apenas um apanhado desta obra importante, como sempre eu convido a lerem na íntegra as obras que usamos aqui. Isso foi apenas uma ilustração do trabalho do Goffman, que vai muito além. Ele desce a várias especificidades de trabalho, relacionamento, religiosidade e outros. O André Neves, em sua obra Lá Fora, conversa com Goffman, conversa com Lamorrice, e ele acha que, ao sairmos dessas amarras, o que encontrarmos é tão gratificante, é tão além das restrições, é tão mais rico, que até em seus problemas, em suas questões, que são às vezes graves, ainda assim valerá a pena do que uma vida fingida ser, que finge ser viva, não é? Ele escreve aquela pequena parte mesmo, que atravessou as fronteiras do reino, do qual nunca mais houve notícias. Eles realmente foram embora e não olharam, não retornaram mais. Ele disse que seguiram em direção às descobertas, aos caminhos infinitos. Então ele nos conta o que houve com aqueles que ficaram lá dentro. Os que ficaram lá dentro achavam que estes que saíram estavam perdidos. E ainda aparece o imperador gritando: nunca mais apareçam, nunca mais voltem aqui. Lá fora, aqueles que foram se tornaram plurais. Plurais. E aparece dando tchau para o imperador, realmente não pretendiam retornar. Transformaram-se nos camaleões que conhecemos hoje, felizes por serem cada um únicos e capazes de sentir. E a paisagem final é muito bonita, colorida, cheia de cores na primavera, como o autor coloca. São posicionamentos diferentes. Provavelmente, nestas ilustrações introdutórias, ainda encontraremos muitas outras e muitas complexidades. Mas fica uma sugestão de reflexão, de aprofundamento deste tema que trabalhamos hoje aqui.